BitTorrent anuncia rede social para live streaming. Claro, vai começar a trabalhar com eSIM. Os segredos por trás do cartão de crédito da Apple. Pesquisadores trituram iPhone no liquidificador.
E esses são os destaques do Canal Tech News que começa agora. Fala galera, tudo bem com vocês? A BitTorrent, conhecida marca por trás do portal de compartilhamento de arquivos em torrent, anunciou que pretende lançar uma rede social chamada BitTorrent Live, voltada para o streaming de conteúdo para desktops, notebooks e smartphones. O primeiro teste beta deve chegar já no próximo trimestre.
O BitTorrent Live chega para concorrer com outras marcas do setor, mas fãs do compartilhamento irrestrito podem torcer o nariz para o fato de que, ao contrário do site de download de torrents, que todos já conhecem, a rede social vai ter uma gestão centralizada, sem nenhuma base em protocolos torrent ou qualquer outra tecnologia P2P. De acordo com o anúncio, a novidade vai contar com elementos de compartilhamento para outras redes sociais e vai ter um foco em uma nova experiência de conteúdo que poderá ser aproveitada em qualquer lugar com conexão à internet. Existem também indícios de que esquemas de monetização para criadores de conteúdo, falando especificamente na adoção de criptomoedas como câmbio de pagamentos e aplicação de blockchain para preservação de dados e identidade dos usuários.
De acordo com uma descoberta feita pelo Mac Magazine, a Claro deve lançar suporte ao eSIM ainda nessa semana, tornando-se a primeira e única operadora nacional a oferecer essa opção para smartphones. Ao entrar no site da Claro, já existe toda uma página dedicada à novidade. No momento, ainda não existe uma opção de contratar o plano de eSIM, mas só o fato dessa página existir e estar completa com todas as informações sobre o que é o produto já torna o anúncio oficial da novidade nos próximos dias algo bem provável.
Desde o ano passado, a Claro já era a única operadora do Brasil a oferecer planos para o Apple Watch, que só utiliza eSIMs, da série 3 para o superior. Com suporte da tecnologia smartphones, a empresa também se torna a primeira do Brasil a integrar a tecnologia em smartphones e smartwatches. O eSIM é um tipo de chip utilizado em aparelhos mais recentes, como o iPhone XS e o Pixel 3 da Google, que tem como principal diferencial o fato de não ser um chip físico, mas sim algo totalmente digital. Isso permite algumas vantagens, como o cadastro de duas linhas diferentes no mesmo chip, o compartilhamento do mesmo plano com diferentes dispositivos e a facilidade de se encontrar o aparelho caso ele seja perdido ou roubado.
A promessa de um cartão de crédito com tarifa zero, cashbacks e descontos especiais chamou a atenção de muita gente para o Apple Card. Revelado em um evento na última segunda-feira, o cartão de crédito da maçã estará disponível aos usuários dos Estados Unidos nos próximos meses. E levantou uma pergunta: com tanta vantagem, como exatamente a empresa vai ganhar dinheiro, hein? Bom, a resposta é um pouco mais simples do que parece, e também mais parecida com o mercado tradicional do que a Apple quer mostrar.
Basicamente, de acordo com especialistas no mercado financeiro ouvidos pelo Business Insider, são três os principais pilares da lucratividade do Apple Card, mas esses não são os únicos, hein? As taxas de juros do rotativo, as taxas cobradas aos lojistas e a menor quantidade de fraudes por conta do aspecto digital e mais seguro da solução. Começando por aquilo que está presente já nas letras miúdas do próprio Apple Card. De acordo com os termos de uso, as taxas de juros do rotativo do cartão vão variar entre 13,24% e 24,24%, valores que estão na média do mercado norte-americano e abaixo do brasileiro. Na sequência, vem as taxas que não são cobradas dos usuários na forma de anuidade, mas serão pagas pelos lojistas da mesma forma que atua qualquer outra bandeira de cartão de crédito. Para finalizar, os especialistas citam uma menor incidência de fraudes e golpes no uso do Apple Card, que vão gerar menos gastos para a empresa na operação.
Você sabe o que tem no seu smartphone? Eu não estou falando de arquivo digital que está na memória, nem dos componentes eletrônicos como o chipset, por exemplo, mas sim dos materiais de que ele realmente é feito. Bom, um grupo de cientistas passou um iPhone no liquidificador para descobrir isso. A ideia do pessoal da universidade lá no Reino Unido é mostrar ao público a quantidade de recursos da natureza que um smartphone consome.
Para isso, a equipe de geólogos transformou um iPhone em pó, que foi misturado com oxidante a quase 500 graus Celsius. O processo permitiu que os pesquisadores fizessem uma análise detalhada da solução resultante em ácido para determinar seu conteúdo químico mais precisamente. O iPhone usado nos testes tinha 33 gramas de ferro, 13 de silício e 7 de cromo, assim como quantidades menores de outras substâncias comuns. No entanto, o experimento também registrou uma série de elementos críticos, como 900 mg de tungstênio, 70 mg de cobalto, 160 mg de neodímio e 30 mg de praseodímio. E cada telefone ainda continha 90 mg de prata e 36 mg de ouro. Por causa desse alto grau de concentração de elementos, para criar um único smartphone seria preciso extrair de 10 a 15 quilos de minério. O experimento também pretende incentivar maiores taxas de reciclagem quando os dispositivos chegarem ao fim de suas vidas úteis.
Em um relatório divulgado nesta quinta-feira, o governo do Reino Unido disse ter encontrado falhas ocultas de segurança em produtos da Huawei. Segundo as conclusões da administração britânica, apoiada por departamentos de cibersegurança da região, os dispositivos da marca possuem brechas que podem ser aproveitadas por hackers para colocar em risco a segurança nacional.
O documento não entra em detalhes sobre um possível banimento ou outras medidas contra a fabricante, conforme a prática recente do governo dos Estados Unidos, mas pode representar o primeiro precedente concreto para ações dessa categoria. O caráter das vulnerabilidades não foi revelado em detalhes, justamente para que tais aberturas não possam ser exploradas pelos criminosos. De acordo com os especialistas, os problemas localizados estão no software que faz os produtos funcionarem e também em seus processos de proteção. Os britânicos não dizem se as brechas podem ser resolvidas ou mitigadas por meio de atualizações ou dispositivos adicionais de segurança. Em resposta, a Huawei reconheceu as preocupações do governo do Reino Unido e disse que elas são importantes e levadas a sério pela empresa, com as medidas cabíveis sendo tomadas para garantir a confiabilidade das suas soluções.
E o Canal Tech News de hoje fica por aqui, mas você pode dar um pulinho lá no nosso site para conferir muito mais notícias.
HBO anuncia documentário de 2 horas sobre bastidores de Game of Thrones. Aplicativo de TV reformulado da Apple já está disponível em versão beta. O Huawei Mate 30 já pode estar sendo testado com o chipset Kirin 985.
E por hoje é só, pessoal. Não esquece de acompanhar a gente nas redes sociais, hein? Estamos em todas elas e é só procurar por Canaltech com CH no final. Beijo, tchau, tchau.